Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast de Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir.
Se teme, ninguém aqui se receia.
Hoje a voz é de um jovem figueirense de 20 anos que está a frequentar a licenciatura em Estudos Europeus em Coimbra. Diogo Tomásio vestiu a camisola da equipa de basquetebol da Bernardino Machado durante 9 anos, mas entretanto trocou a bola pelo apito de árbitro. Para além do desporto, Diogo dedica algum do seu tempo ao associativismo e, ao contrário de uma grande maioria dos jovens da sua idade, é notório o seu entusiasmo pela área da política. Quanto ao futuro, Diogo não sabe ainda que profissão irá desenvolver, mas sabe que é na Figueira que quer estar e construir o seu futuro.
Abrandaragem, a sua canção mais bela.
Olá, Diogo. Obrigada por teres aceitado o nosso convite para estares aqui connosco no podcast Figueira da Voz. Tu tens 20 anos, estás a estudar estudos europeus em Coimbra, não é? Podemos dizer que já tens um percurso no associativismo. Foste presidente da Associação de Estudantes do Liceu. Foi a tua primeira experiência no associativismo?
Boa tarde, Raquel. Antes de mais, já obrigado pelo convite. É uma honra, antes de mais, estar aqui a representar uma parte dos jovens também, de certa forma. Sim, a minha primeira experiência foi no associativismo, na Associação de Estudantes da Joaquim de Carvalho. Comecei no 11º, no 12º formei a minha própria lista com os meus amigos. Calhou-me a tarefa de ser presidente e desenvolvemos ali um bom projeto, um projeto conciso, com alguns erros que mais tarde foram retomando rumo. Mas sim, foi a minha primeira experiência.
E qual é o resultado, ou seja, o que é que tu podes retirar desta tua experiência?
Bem, eu costumo contar esta experiência, costumo dizer que nós somos sempre muito novos naquela altura. Nós começamos muito novos, comecei com 17 anos, e 17 anos nós ainda não temos bem a visão de fora da escola. Ou seja, eu deparei-me, ao fazer uma retrospectiva, que é como eu costumo pensar nas coisas, ao fazer aquela retrospectiva eu identifiquei-me com algumas coisas, muito bem, mas com outras percebi que pá, podia ter feito ali uma coisa melhor, podia ter ali dado um jeitinho melhor na defesa dos estudantes, no respeito por toda a gente e nas relações interpessoais entre estudantes, professores e pronto. Mas isso orientou-me também um bocadinho para o caminho do associativismo, tanto que depois tive outras atividades, como o torneio de traseiras cá na Figueira. Tive também a missão Cuida Mais durante a primeira altura da pandemia e agora mais recentemente a Associação Juvenil da Figueira da Foz. Ou seja, deu-me aqui umas boas bases para começar a construir o meu caminho das causas, entre aspas.
Sim, porque tu és um jovem de causas. pegando aí um bocadinho naquilo que tu disseste, o que é o Cuida Mais? Como é que surge este projeto Cuida Mais?
Ok, a missão Cuida Mais foi uma excelente ideia de uns amigos meus em Aveiro, que depois se passou para Coimbra, Lisboa e para a Figueira, nas minhas mãos e nas mãos de mais 4 amigos meus. É uma missão que consiste basicamente numa espécie de conceito de solidariedade. Especialmente naquela altura de pandemia, nós vivemos realidades bastante distantes de nós.
Desculpa, só para perceber, a missão Cuida Mais iniciou no primeiro confinamento, faz agora mais ou menos um ano, é isso?
Exatamente, fez exatamente ontem um ano da missão Cuida Mais Aveiro. E basicamente consiste na ideia de nós recebermos alguns donativos e depois organizarmos nós um cabaz e com uma relação com a Cruz Vermelha muito direta, nós entregávamos esses cabazes às famílias, fazendo-nos perceber o que é que faltava nas famílias, deparámos-nos com situações bastante alarmantes que nem toda a gente tem conhecimento e que deviam ter, sem dúvida, mas trouxe-nos um bocadinho esta ideia de quem pode fazer, deve fazer, acima de tudo. Se nós tivermos tempo, se tivermos, acima de tudo, também vontade, nós devemos ajudar. Acho que a solidariedade é um bem que, infelizmente, por vezes falta, mas que ainda há muito boas pessoas. Nós deparámos com pessoas da Cruz Vermelha, por exemplo, temos de lhes dar um grande abraço de congratulação do trabalho e de respeito, porque elas deparam-se, sem dúvida, com situações que eu não quereria trabalhar no meu dia-a-dia. São situações complicadas, são situações que é preciso coragem para enfrentar e para ajudar, e aqui fica também um bocadinho o meu abraço e o apelo à visualização, acima de tudo, do trabalho delas e ao respeito.
No fundo, a Cruz Vermelha tem essas famílias sinalizadas, identificadas, e vocês, através dessa recolha de donativos, entregavam a essas famílias sinalizadas pela Cruz Vermelha, é isso?
Exatamente. Nós conseguimos estes contactos, pronto. Para além da Cruz Vermelha, conseguimos contactos através de mensagens que nos enviavam. Tínhamos sempre muita gente na nossa caixa de entrada a tentar pedir ajuda de alguma forma, porque a solidariedade às vezes também vem por esta causa, porque às vezes as pessoas têm vergonha de pedir, e é compreensível de alguma forma, mas não tenham vergonha. Se precisam de ajuda, vai sempre haver pessoas que querem ajudar, que vão ajudar, acima de tudo.
Portanto, e então, e agora passando aqui para a Associação Juvenil da Figueira da Foz. O que é esta associação?
Bem, esta associação surgiu há uns poucos anos. Surgiu no contexto de aumentar a participação juvenil, ou seja, da juventude do município, tanto na política como na intervenção cívica, na intervenção social. Acima de tudo, formar aqui um grupo de jovens em que todos podem participar, que queira ajudar e que queira, acima de tudo, aumentar as suas soft skills, trazer por vezes algumas skills que faltam no mercado de trabalho e que ali nós podemos ir buscar, acima de tudo melhorar no debate, e depois, há pouco tempo, que eu não entrei há muito tempo também, entrei há coisa de 3 meses, mas já conhecia a associação, já conhecia as pessoas que trabalhavam lá. Pronto, e na altura nós começámos por organizar um projeto de solidariedade, que consistia também, com a ajuda da Cruz Vermelha, em sinalizar algumas famílias e ajudá-las de algumas formas. E foi isso. Nós, por exemplo, as últimas duas atividades que tivemos foi compra de vales com a parceria da ACIF, a compra de vales a algumas mercearias, e assim as famílias identificadas poderiam utilizar esses vales, que teriam valores para serem gastos em bens alimentares, por exemplo, nas mercearias do mercado tradicional, não tanto nas grandes superfícies. Ou seja, aqui uma entreajuda entre famílias que precisavam de ajuda e os mercados tradicionais, entre aspas, que também assim ajudámos. Foi interessante. Também, para além disso, ajudámos também através de uma parceria com vários restaurantes da Figueira. Conseguimos também formar vales para entregar às famílias que poderiam ir, após isso, levantá-los em refeições takeaway, por exemplo.
E esta associação juvenil, qualquer pessoa pode, qualquer jovem, não é? Pode fazer parte?
Esta associação, no início, formou-se por um grupo, mas agora, com uma reestruturação que nós iremos tentar fazer nos próximos tempos, poderá alargar-se a um grupo de jovens. Queremos tentar alargar ao máximo possível, a que todos participem, porque por vezes nós não temos noção, e mais tarde percebemos que não é só a faculdade ou a escola que nos dão o trabalho, é sem dúvida a capacidade de lidar com outras pessoas no associativismo, os desportos em equipa, por exemplo, dão-nos sempre estas capacidades de que não é a universidade que nos traz, é uma área mais prática, talvez,
mais
que
real.
É necessária, mais real, exato, mais terra a terra até, em que nós trabalhamos com as pessoas e não é só apenas ler um texto ou ler um documento, fazer a análise de um documento.
Aliás, pegando aí um bocadinho no desporto, Diogo, tu jogaste basquete durante 9 anos, na Bernardino Machado, e a pergunta que me surge é o que é que o basquete trouxe à tua vida, para além do basquete em termos de jogo, em termos de modalidade, mas quais foram os ensinamentos que o basquete trouxe para o teu dia-a-dia, para a pessoa que tu és hoje?
O basquete é uma questão muito importante na minha vida. Para além de surgir numa altura em que eu tinha chegado à Figueira há não muito tempo, já tinha alguns amigos, mas surge numa altura importante, que é no início do meu pensamento de trabalho em equipa, talvez. Nós sempre que pensamos no basquete, pensamos num desporto nunca individual. É impossível ser 1 contra 5. Temos de ser 5 contra 5, temos de ser uma equipa. Traz-nos o espírito de solidariedade, traz-nos a responsabilidade de lidar com todos os nossos colegas de equipa, o dinamismo, traz-nos várias vertentes, como eu tinha falado há pouco, que não são ensinadas na escola e que são sempre necessárias. Para além disso, o basquete na Bernardino foi sempre muito importante. Tive a minha mãe a trabalhar lá também, a ajudar durante muito tempo, e nós lidámos também com pessoas que tinham menos posses e que observávamos mesmo algumas dificuldades dentro da Bernardino. Nós Bernardino, tentámos sempre ser um clube que ajudava todos, em que todos poderiam jogar basquete e não só
das condições.
Exatamente. Todos poderiam. Não havia ali problemas. Se alguém não pudesse pagar uma cota este mês, não era o problema. O importante era jogar basquete. Algo que se perde muito, especialmente nas grandes equipas, que é preciso o dinheiro. Não percebemos porquê, mas é preciso o dinheiro. Nós ali estávamos para fomentar o basquete, para construir o espírito de equipa, de solidariedade, e tenho a certeza que muitos jogadores que saíram de lá só saíram melhor na vida, porque andaram no basquete. Há muitos casos, mas eu penso sempre com a minha mãe, que é um amigo meu, um grande amigo meu, que não tem uma família fácil, e que foi o basquete foi ali o refúgio dele, a Bernardino foi o refúgio dele, e apesar de já ter acabado o clube, é sempre um bocado nostálgico falar disso.
Acredito. Mas e tu achas que no teu dia-a-dia esse espírito de equipa, esse espírito de solidariedade se deve muito àquilo que tu aprendeste tanto no basquete, no jogo, nos treinos, no convívio com a tua equipa, é isso?
Sim, exatamente. É olharmos para um colega de equipa e pensarmos, este é um igual, este está aqui connosco. Nós temos de dinamizar isto de uma forma em que somos 12 iguais dentro do balneário. Não há aqui um melhor que o outro individualmente, somos 12. É preciso ganhar o jogo com 12, e mais treinador, claro. Mas, e tive um grande treinador, vou deixar aqui os meus aplausos, que nunca foram os devidos, mas o Carlos Gonçalves foi um grande treinador nesse aspecto, que sempre nos uniu muito, sempre fomos uma equipa muito unida, felizmente. E sim, olhamos uns para os outros como colegas de equipa e não como um ou outro. Somos todos diferentes, todos iguais, como se costuma dizer. Ali éramos só um. Especialmente na questão de, por exemplo, no futebol há defesas e há avançados. E médios, claro. No basquete não. Nós atacamos todos, defendemos todos. Ou seja, logo aí, pronto, há muitos esportes assim, mas no basquete é diferente. Porque se não está lá um a defender, tem de vir uma ajuda, tem de ser o outro a defender o jogador que está a atacar o cesto. Ou seja, é preciso a máxima coordenação e a máxima confiança, acima de tudo, nos colegas de equipa.
Então, e como é que tu passas de jogador de basquete a árbitro? não é? Tens 20 anos, és árbitro desde quando?
Bem, eu entrei na arbitragem há coisa de 3 épocas, em 2018, 2017, por aí. No meu primeiro ano de sub-18. E como é que surge? A minha mãe olhou para mim e disse: rapaz, tens de fazer-te à vida. E eu pensei, olha, isto é uma boa forma de me fazer à vida numa coisa que eu gosto. Já que os jogadores são muito pequeninos, vou aqui ver o que é que dá na arbitragem. E pronto, eu comecei a ganhar o gosto pela arbitragem, via vários jogos em árbitros muito categorizados. Eram incríveis, era uma forma nova de ver o basquete. E era uma forma muito mais estratégica. Ou seja, posso dar um exemplo rápido?
Claro.
Eu vi um árbitro uma vez no ginásio em que marcou um pé, ou seja, uma bola ao pé, de uma forma muito engraçada. E eu lembro-me de ser aí que eu olhei e pensei: estes gajos também se divertem, também posso ir para ali. Estes gajos também se divertem com o basquete. E pensei nisso e pronto, e abriu-me aí um mundo de pessoas também muito incríveis. E no basquete também há muito espírito de solidariedade. Somos 5, às vezes as pessoas pensam de fora da arbitragem que ali há um muito melhor que o outro. Não, somos 5, somos iguais. Estamos ali, se um errar, erramos todos. Não errou só um. É uma equipa. Somos, dentro de campo costuma-se dizer que há 3 equipas. Há as 2 equipas que jogam e há a equipa dos árbitros.
Uhum. E como é que é arbitrar um jogo onde os teus amigos jogam?
É interessante. É sempre aquela questão de chegamos ao pavilhão, olhamos uns para os outros e pensamos: olha-me este gajo, outra vez. Mas mesmo dentro do jogo nós vamos conversando uns com os outros, vamos nos metendo uns com os outros. Por exemplo, eu cheguei a arbitrar jogos dos meus melhores amigos, oficiais, e na altura era sempre, virava-me para eles: fogo, falhaste aquele cesto. Claro que isto em off-game, claro. Mas no final do jogo é sempre uma emoção, é sempre aquela questão de continuarmos amigos todos. Isto é só um jogo, acima de tudo é para nos divertirmos e não é sempre a questão de ganhar, mas temos de aprender a perder também. E é sempre a questão de divertirmos-nos. Foi incrível, vamos continuar, continuamos amigos.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Em tempos duros como estes que atravessamos, derivados de uma doença que nos finta e nos ultrapassa, relembramos outra pandemia e o monumento que para nós figueirenses terá a função catequética que a Capela dos Ossos cumpre para os egorenses. Na Rua Heróis do Ultramar, deixando para trás o quartel dos bombeiros voluntários e seguindo em direção ao antigo terminal rodoviário, à nossa esquerda há um monumento que intriga muitos figueirenses. Uns julgam tratar-se de um sepulcrário privado, outros ainda acreditam estar perante o cemitério dos ingleses. É o Cruzeiro da Figueira e foi erigido em 1812 pelo município. Assinala a memória sombria das muitas vítimas da fome e da epidemia de tifo exantemático que atingiu uma enorme massa da população entre a Segunda e a Terceira Invasão Francesa. A partir de fevereiro de 1809, milhares de pessoas das freguesias e concelhos limítrofes da Figueira procuraram nesta praça militar refúgio contra as vis, pilhagens, assassinatos e humilhações sofridas às mãos dos franceses. Uma história de família ilustra bem este movimento tumultuoso de população. Num pequeno lugar do concelho de Pombal, as tropas francesas avançavam sem misericórdia sobre o povo. De uma vasta família de ricos moleiros, apenas uma criança, Manuel Dionísio, de 10 ou 11 anos, escapou à morte, escondendo-se dentro da roda de uma azenha enquanto a casa era atacada. Quando o tumulto silenciou, a criança saiu do seu refúgio e, vendo-se sozinho, juntou-se às hordas de refugiados que seguiam até à figueira, acabando por ser acolhida por uma família de Val do Cervo, na freguesia de Samuel, concelho de Soure. Para sempre os seus descendentes seriam apelidados de moleiros, embora a tradição não tivesse continuado com o jovem Manuel. A despeito de toda a solidariedade que a Vila da Figueira demonstrou para com estes refugiados, a quem ofereceu abrigo, comida e auxílio médico, em 1811 o número de vítimas da fome e do tifo saldava-se em cerca de 5 mil almas. A necessidade de dar enterro condigno a tantas pessoas fez ultrapassar a capacidade do cemitério do convento de Santo António, pelo que foi na cerca do convento que muitas foram inumadas. Isto mesmo é contado na inscrição em latim que figura no cruzeiro e que aqui reproduzimos, tomando uma tradução do reverendo padre Jaime Ferreira, publicada no álbum Figueirense, em agosto de 1934. No ano de 1810, ocupada uma grande parte de Portugal pelo muito poderoso e terrível exército dos franceses, e acudindo pressurosos a esta vila todos os povos, não só das imediações como também de longe, a fim de se pouparem fugindo às grandes calamidades da guerra, sem que trouxessem consigo meios de vida alguns ou certamente poucos, reinou uma falta terrível de comestíveis. Derivando desse facto, porém, uma epidemia, para cima de 5 mil pessoas morreram nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano seguinte. A maior parte delas, finalmente, foram sepultadas, aqui e em lugar não distante, por ordem do magistrado régio, que, com os auxílios ainda de outros, forneceu alimentos por todo o tempo que pôde ao maior número possível. Tu, que isto leres, treme perante os trágicos sucessos e a adversidade. E mais ainda, temo os altos juízos de Deus a respeito dos homens, retos, sem dúvida, mas muitas vezes terríveis e insondáveis para os homens. O Cruzeiro da Figueira está classificado como imóvel de interesse público por decreto de 5 de dezembro de 1961. Sobre o verdadeiro cemitério dos ingleses, falaremos numa próxima crónica. Até lá.
Há pouco falavas que chegaste à Figueira. Chegámos aqui, esquecemos aqui, ou esqueci-me eu, não sei. Portanto, tu vieste, tu nasceste em Coimbra e vieste para a Figueira com 7 anos.
Exato. Isso. Sim, eu vivi em Carregal do Sal até aos meus 7, vivia com a minha avó. Depois, a minha mãe conseguiu, já trabalhava na Figueira e conseguiu que nós fôssemos para lá por volta dos meus 7, 8 anos. No meu 3º ano de escolaridade, ainda me lembro.
Okay.
E depois acabei por ir para a EB1 Cerrado, em Buarcos. Depois passei para a Infante Dom Pedro e sempre vivi muito longe daquelas escolas. Foi mais por uma questão prática para a minha mãe do que por uma questão de querer ir para lá. Mas através disso consegui perceber outras dinâmicas.
Como por exemplo?
Nós sabemos que na Infante é sempre uma escola com mais diversidade. Vemos vários grupos, várias etnias, vários grupos sociais mesmo. Enquanto que, por exemplo, se formos à João de Barros, às vezes até brincamos com isso, eu e uns amigos meus, que é mais a elite. Eles sabem que eu vi da Infante e brincam muito. Ah, os peixeiros de Buarques. E eu rio-me, porque foi com esses intitulados peixeiros de Buarques que eu aprendi muito mais do que podia ter aprendido na João de Barros. Lidar com outras dinâmicas, com outros grupos, é muito diferente. Vemos a vida de um prisma diferente, automaticamente. E só fui para o liceu, para o Dr. Joaquim Carvalho, para o 10º ano, e sinto que, mesmo não sendo a opção que eu queria, porque a minha mãe não me deixava ir mais cedo, sinto que foi a melhor opção e que ela no final tomou a melhor opção.
Que bom, que bom. Tu és jovem, não é? Como já falámos, tu tens 20 anos e, curiosamente, tu és uma pessoa que se interessa também por política, que é um tema que te desperta interesse. Nomeadamente, sabemos que o curso que estás a fazer, Estudos Europeus, despertou-te para esta temática, foi isso?
Sim. Ao chegarmos já à universidade, pela primeira vez contactamos com pessoas que têm literalmente os mesmos interesses que os nossos. Por isso, abrimos um bocadinho a nossa visão para tudo. Eu era uma pessoa que já percebi alguma coisa de política, mas não era o mais interessado do mundo. E cheguei à universidade e ouvia sempre muita gente a falar de política, muitas aulas sobre política, relações internacionais, e eu, se me quero safar aqui, tenho de começar a estudar mais sobre isto. Então fiz-me aos livros, basicamente. Comecei a debater muito mais, a ter conversas mais num grupo pequeno de cafés. Nós passávamos uma tarde a falar sobre política e foi aí que despertou realmente o meu interesse. Porque nós jovens, na sua maioria, ou numa generalização possivelmente errada, olhamos muito para a política como que seca, estamos fartos do que vem para aí. E eu consegui sempre olhar para a política de uma forma ideal, de uma forma construir políticas para melhorar a vivência, porque no fundo, e numa perspectiva muito filosófica, o que é que nós estamos aqui a fazer na Terra? No fundo é tentar melhorar sempre, tentar melhorar através de políticas, tentar melhorar através da economia, através da vivência sociedade e num plano muito mais fundo na felicidade final, ou seja, a política para mim é construir a felicidade de uma sociedade. Não é só pensar que podemos ganhar estas eleições ou podemos ganhar aquelas eleições, continuar no poder para sempre. Para mim não faz sentido sequer pensar nisso. Faz sentido criarem projetos práticos que possam melhorar então a vivência em sociedade.
Então, Diogo, mas como é que tu achas, porque a relação que os jovens hoje, a grande maioria dos jovens têm com a política, como tu disseste há pouco, é uma relação muito, muito distante, não é? Não querem saber de política. Na tua opinião, o que é que achas que seria importante fazer para aproximar os jovens da política?
Neste ponto, por acaso, eu tenho pensado e ponderado muitas vezes. E eu acho que neste momento é necessário uma nova vida na política. É necessário uma maior formação no ensino secundário. Ainda nos falta muita formação política. É necessário haver uma maior intervenção das juventudes partidárias. Apesar disto parecer parcial, se nós formos a ver, se pusermos todas as juventudes partidárias numa mesa, somos nós, jovens, que vamos ter de fazer a nossa decisão. Não estamos a ser influenciados. Estamos basicamente a meter todos por igual e depois poderemos nos rever melhor num lado ou no outro, ou mais num extremo ou mais no outro. É normal. Aliás, eu costumo dizer, e é real, que todos nós nascemos com uma inclinação política. Não sabemos quando é que a conhecemos. Conhecemos-la mais tarde, sempre. E esta inclinação muda muito ao longo da nossa vida, conforme o que nós vivemos. E para que os jovens se possam inteirar mais do que pode acontecer na política, é preciso esta questão do debate ativo, da participação ativa e passiva, através da conversa. Eu penso que, acima de tudo, o diálogo entre amigos é sempre a forma mais correta de aprender política, de formular opiniões, acima de tudo.
Aliás, tu ultimamente tens feito uns diretos através do Instagram, em que lanças um tema, não é? E a ideia é depois conversar à volta desse tema. Portanto, é um direto que é aberto a qualquer pessoa, que pode aceder através da tua conta, e a ideia é debater, não é? A ideia é falar sobre esse tema. Como é que isso tem corrido?
Exatamente. Eu lancei esta ideia porque estava a falar com uma amiga minha, numa perspectiva muito simples, da identidade de género, que é um tema muito fraturante na nossa sociedade, que é um tema que por vezes as opiniões divergem muito e às vezes algumas pessoas saem ofendidas da situação. Então eu ponderei, comecei no Clubhouse, que é uma aplicação que só existe para iPhone neste momento, comecei com este tema, tive bastante participação, o que me deixou bastante feliz, e acabei por passar para o Instagram, porque era uma plataforma que qualquer pessoa pode aceder, e tem corrido bem, já fizemos alguns directs sobre temas como a eutanásia, a prisão perpétua, a questão do associativismo. Pegámos também, e esta semana o tema irá ser sobre a praxe e sobre a propina zero, um tema mais assim pegado aos universitários, e que acho que todos devemos compreender bem sobre estes temas, ou pelo menos dar a nossa opinião. Acima de tudo, não há opiniões erradas, qualquer pessoa pode dar a sua opinião, eventualmente poderá perceber que poderá formulá-la de uma forma ou de outra melhor, mas todos temos a nossa opinião e ninguém deve ser castigado por dar a sua.
Pegando na opinião, qual é a tua opinião sobre a Figueira da Foz?
Eu sou um dos jovens que quer manter-se na Figueira da Foz, dos poucos. Eu adorava que acabasse o meu curso, possivelmente o mestrado, e tivesse algum lugar na Figueira da Foz para me manter. Eu vejo a Figueira da Foz com olhos de ouro. Acho mesmo que é um paraíso à beira-mar, o melhor paraíso de Portugal. Infelizmente, o pessoal da minha idade às vezes comenta e não o acha tanto.
E porquê que não acha? Que,
possivelmente pela falta de emprego, jovem, a empregabilidade jovem não é a melhor, apesar de ser a melhor no distrito, não é a melhor em termos práticos. Nós acabamos por ver que há muitas engenharias, sim, mas depois, se formos para um plano mais teórico como o meu curso, eu não vou conseguir, provavelmente, entrar logo no mercado de trabalho através da Figueira. Nesta questão, pronto, eu acho que a Figueira é um lugar ideal. Nós vemos, a Figueira no verão é linda, é perfeita, é uma cidade que pode acolher qualquer pessoa. Para além da praia ser enorme, temos espaço para isso.
Diogo, muito obrigada.
Por vezes as pessoas olham com um olhar muito degradante para a Figueira.
Espero que regresses à Figueira brevemente.
Eu não acho, eu penso que a Figueira ainda não deu metade do potencial que tem.
Ainda tem aqui muito para desbravar.
Exatamente, muito mesmo.
E tu queres fazer isso?
Eu gostava de fazer isso, eu gostava de ter a oportunidade de poder tentar fazer isso. Penso que se nós olharmos para os jovens que existem na Figueira neste momento, ainda há alguns que têm esta possibilidade ou capacidade de tentar fazer isso. Às vezes nós jovens não temos a palavra dada certa no momento certo, não temos a nossa voz tão ouvida. Continuamos a ver muitos velhos do Restelo na Figueira e só eles é que têm a voz completa nas decisões. Deixo aqui um apelo no geral, que é ouçam mais a voz dos jovens, porque nós temos muita coisa a dizer. Nós vemos o mundo de uma perspectiva diferente e nós vemos o mundo numa perspectiva estadista. Nós vemos o mundo para o futuro, não para o presente, não para manter o poder.
Muito bem. E dos teus amigos, dos jovens que tu conheces na Figueira, o que é que tu achas que a Figueira precisava de mudar ou de acrescentar para que pudesse aqui fidelizar, entre aspas, mais jovens?
Eu penso que nós podemos olhar para a Figueira como sendo o turismo o nosso petróleo. Claramente nós somos uma cidade turística, mas nós não podemos fiar só no turismo. O que aconteceu este ano é a prova perfeita disso. Nós devemos nos, sim, fiar no turismo, mas exercer e dinamizar outras capacidades, como nós podemos ir ao lado sul da ponte e podemos olhar para o parque industrial que temos, podemos melhorar de várias formas, podemos tentar dinamizar melhor ou oferecer benefícios fiscais até a empresas que se queiram mudar para cá. Pronto, isto é uma questão muito mais técnica, mas penso que será sempre possível. Temos um dos maiores portos do país, teremos de dinamizar melhor isso e de forma a que consigamos ser, acima de tudo, uma espécie de centro logístico no meio do litoral de Portugal. Porque nós, literalmente, estamos a 2 horas de Lisboa, 2 horas do Porto e estamos a 3 horas de Espanha, mais coisa menos coisa. Nós podemos ser aqui um ponto fulcral de ligação da Europa ao mar, ao Oceano Atlântico. Podemos ser aqui um bom porto. Um bom porto nos dois sentidos. Uhum. E há que capacitar melhor essa questão.
Acreditando, e acredito que muitos jovens figueirenses, e não só, mas principalmente figueirenses, vão ouvir o nosso podcast, que mensagem é que tu gostavas de deixar? Nomeadamente porque tu, portanto, já estudaste cá, não é? Já foste presidente da Associação de Estudantes, agora estás na faculdade em Coimbra, estás a fazer o teu percurso. Que mensagem é que tu gostavas ou que tu queres deixar aos jovens que ainda estão a estudar na Figueira, portanto ainda não completaram o seu 12º ano? Que mensagem é que tu lhes deixas?
Eu penso que a única mensagem que posso dar é: não desistam da Figueira. Não se esqueçam da Figueira quando forem estudar para fora. A maioria dos jovens vai estudar para fora e acaba por apenas se lembrar da Figueira no verão. A Figueira é uma cidade com uma capacidade e um potencial tremendo. Pensemos, juntem-se também a mim nesta luta, que é: vamos reformular a Figueira, vamos tornar ou criar um futuro melhor.
Aliás, relativamente à Associação Juvenil da Figueira, vocês têm página nas redes sociais? Têm um site ou ainda não?
Sim, temos no Facebook, uhum. Temos também no Instagram, uhum. Associação Juvenil Figueira da Foz, AJFF. Uhum. Podem sempre pesquisar melhor, podem sempre enviar mensagem também nas redes sociais, eu sou muito aberto quanto a isso. Eu irei tentar explicar o meu melhor, não sou o supra-sumo da questão, mas poderei identificar, ligar-vos à pessoa que vos irá ajudar melhor.
Relativamente ao teu curso, de uma conversa que nós tivemos, tu ainda não sabes muito bem a profissão que queres ter, não é? Ainda não sabes muito bem aquilo que queres fazer realmente, é isso?
Sim, é aqui um mar de escolhas que ainda vou ter um ano e meio pela frente para pensar. Vamos ver o que é que o mestrado me vai trazer, ou o que é que o futuro me vai trazer no geral.
Mas uma coisa é certa, e isso tu já sabes bem, é que queres voltar para a Figueira.
Sim, isso é mais que certo. Ótimo. Nem que seja quando seja reformado.
Que ainda faltam muitos anos. Esperemos muitos anos. Esperemos poder te ter cá antes da tua reforma.
Sim, isso é quase certo. Nem é uma questão a colocar, porque a Figueira vai ter sempre um lugar muito especial.
Ótimo. Diogo, muito obrigada e espero que continues a ouvir o nosso podcast.
Claramente.
E tudo de bom para ti e muito obrigada.
Obrigado, Raquel, pelo convite.
Amor, que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo. Thank you. mar é de rosa.